Saudações, magos e feiticeiros! Eu sou Paladino e perdoe-me por não pular de alegria. As minhas costas doem.
Eu sou a Levite e apenas o seu ódio pode me destruir.
Eu sou Alan, o Viking, e eu nunca derrotei um demônio num concurso de rock and roll.
Sim, Spellcasters! Hoje nós estamos aqui para falar dos vilões mais marcantes das nossas aventuras, de como você cria um vilão foda para sua aventura e dos tipos de vilões que existem. Solta a vinheta! Então, vamos começar a maravilhosa aventura pelo inferno.
Inferno, nossa senhora. Bom, eu acho que antes da gente...
Eu acho que vilão não vai pro céu, né?
Depende do vilão. O Thanos, por exemplo.
O Thanos, ele tá perdido no espaço.
Não, ele tá na fazenda dele lá.
Ele tá perdido na Joia da Alma.
Ele tá jogando Stardew Valley, entendeu?
Ele foi morar na fazenda com o Gavin.
Thanos com chapéu de palha, né? Encaixe o cigarrinho e...
Imaginando agora os dois dividindo enxadas. Carpindo lote.
O cara matou metade da terra pra carpinho lote.
Da terra não, do universo.
Do universo,
é. De carpinho lote dele, paz. Vou botar cenoura no chão.
Vamos começar aqui com os tipos de vilões. A gente fala um pouquinho dos tipos de vilões. Depois a gente fala como você constrói o vilão.
É, a gente vai, tipo...
Com base nos tipos de vilões que nós falamos.
Isso que a gente vai fazer é um cardápio do seu vilão, entendeu? Qual que você vai querer.
Mas não espere que esse cardápio é de um restaurante fodalhão.
Aqui a gente trabalha com PF, Rogerinho.
Sua magia é top.
Vamos começar pelo vilão mais clássico, né? O vilão que ele é puro mal. Por exemplo, Beelzeboss.
É, ele é a representação do mal no universo.
A gente tem também, pra esclarecer mais, o Sauron, né? Do Senhor dos Anéis. Ele faz o mal porque ele é mal e é mal e é nós, entendeu?
É aqueles universos onde o mal é tipo uma entidade.
Ele não tem um motivo específico pra fazer mal, ele só é mal.
Correto? E é a representação de tudo que é ruim naquele mundo, é esse mal. Lembrando que um vilão, ele não precisa necessariamente ser uma pessoa, né? Ele não precisa necessariamente ser um ser. Ele pode ser um ideal. Ele pode ser uma organização. Então, você pode ter uma espécie de uma hidra, por exemplo, no mundo da Marvel. Independente de quem você mata, a hidra continua, porque ela tem vários tentáculos. Ela tem várias pessoas que representam ela, sabe? Mesmo se você mata um cara foda, sempre vai ter um outro cara no outro lado do mundo que vai continuar com essa ideia e tipo, a hidra nunca vai morrer, sabe? Essa é a parada.
Ideais são a prova de balas.
Vocês diriam que o Vingador seria um vilão desses?
Eu acho que sim. É, ele não tem exatamente um motivo pra fazer o mal, ele só é mal. Né? Pelo menos pelo que eu vi de Caverna do Dragão.
Na verdade, o Vingador é o filho do Mestre dos Magos.
É, então, ele é o filho dele, mas tipo, ele só faz mal porque ele é mal, ele é rebelde. Ele pode cair também no vilão Yang, que é o que a gente vai falar mais tarde.
Bom, o próximo tipo de vilão é o agente do caos.
Exatamente, o agente do caos, aquele que só quer promover a discórdia. Sabe quem que é um vilão tipo agente do caos brasileiro?
É o Saci.
Exato.
Saci é um agente do caos.
Não, é, também, Saci. Saci não é necessariamente o vilão... Ele não é um vilão, porque quando a gente assistiu o Pica-Pau Amarelo, ele era dos caras legais, entendeu?
Ele era tipo
o
Loki.
O Loki é um agente do...
O Loki ora é vilão, ora é gente boa também, né?
Então, mas a gente tá confundindo aqui, né, gente? Porque caos não necessariamente é ruim, né? Caos pode ser bom.
Caos pode ser bom, mas no caso, como estamos falando de vilões, a gente está falando...
Aqui estamos falando de Chaotic Neutral e Chaotic Evil.
Na verdade, eu tô mais pro Chaotic Neutral nem tanto. Mas enfim, vamos lá. O personagem brasileiro que é um vilão, o agente do caos, é o Zé Pequeno.
Zé Pequeno.
Ele só quer ver o caos.
É, mano, o Zé Pequeno, quando ele é... Você assistiu Cidade de Deus? Quem assistiu Cidade de Deus aqui levanta a mão? Começo do filme, o Zé Pequeno, tipo, a hora que ele se descobre bandidão, ele entra num hotel e mata todo mundo, tá no hotel só por nada, entendeu? Isso é um vilão agente do caos. Perfeito tipo de vilão agente do caos.
Contemplem o mago!
Seguindo, nós temos o vilão da motivação distorcida. Que é um vilão, que é um tipo que eu acho interessante. Um dos que eu mais gosto.
Thanos,
obviamente.
Ou Magneto. Ele quer uma coisa boa pro mundo, Só que ele não sabe exatamente como conseguir.
Então ele vai matar todo mundo pra conseguir isso.
Às vezes eu me sinto um pouco desse tipo de vilão.
O vilão da motivação distorcida é aquele, é tipo o Justiceiro, só que com exceção que o Justiceiro é um anti-herói. Mas, tipo, por exemplo, o cara vai e mata todo mundo e assim ele vai resolver os problemas, entendeu? Ele faz desgraça pra resolver uma desgraça maior.
Muitas vezes ele está cansado de como o mundo trata os problemas, né? E ele quer fazer algo para resolver.
Normalmente vem de alguma coisa pessoal da vida dele, né?
E daí ele começa a crer que a forma que ele... Tipo, ele faz todo um raciocínio por trás, não é só jogar ali e, ah, vai matar todo mundo. Ele tem todas as razões dele e as razões que ele acredita. Pode não ser as melhores, mas ele acredita que aquilo tá certo. Então, ao ver dele, ele não é vilão.
É. Não necessariamente ele vai matar todo mundo. Ele vai dar, tipo, fazer outras maldades. Afinal, vilões, eles não servem só pra matar pessoas. Por exemplo, um exemplo exagerado disso seria, por exemplo, pra gente acabar com todas as espécies de pulgão na plantação, a gente corta a plantação inteira e toca fogo, aí acabou o pulgão. Só que aí a galera passa fome, entendeu? Basicamente essa é a lógica.
Será que Hitler seria o tipo desse vilão?
Eu não sei, porque eu não conheço as motivações de Hitler, mas enfim, ele achava que...
Ele queria exterminar os judeus.
Ele queria exterminar porque ele achava que eles tinham uma organização secreta que ia dominar o mundo.
Ele queria exterminar todo mundo que não fosse ariano.
Exatamente, ele queria a raça pura.
Levar o mundo à glória e...
E como ele consegue a raça pura? Ele mata tudo.
É, eu acho que ele é uma motivação distorcida. Eu só acho que ele era um pouco mais maníaco que isso, mas enfim. Não conheci o cara, não dá pra saber.
É, ele é um pouco mais louco, né?
Um pouco mais louco.
Eu ainda acho que aquele padre tinha que ter deixado ele se afogar.
Ah, mas aí a gente... Aí o mundo seria o mesmo, entendeu? Aí tudo tem o seu porquê.
Exato, imagina! Podia ser bem diferente. Pior ou melhor.
O quê? O mundo? Não, e sempre vai ter um maníaco, velho. Todo tempo tem seu maníaco. Por exemplo, nós.
Qual que é o nosso maníaco?
A gente tem o bolso.
Não vamos estar política aqui.
Eu ia falar o Trump, mas tudo bem.
A gente tem o Cabo Daciolo.
É o Cabo Daciolo, Ele não é maníaco, ele tá mais pra louco só. Mas enfim, vamos lá. Vocês assistiram, assistam a gravação, procurem highlights do debate no YouTube e vão ver se tem.
Highlights do debate. Cara, todo mundo já sabe da história da Ursal e da Nova Ordem Mundial. É.
Vocês assistem, vocês têm Facebook, vocês conhecem. Vamos seguir aqui. Próximo tipo de vilão é o vilão da prisão psicológica. Vocês sabem o que é um vilão de prisão psicológica? Que eu nominei assim, pelo menos?
Explique.
Que você que deu os nomes. Você que tem a licença poética.
É um vilão que ele faz o mal, porém ele está preso psicologicamente a esse mal. Ele não quer fazer esse mal, mas ele está preso, acorrentado ao mal. Como, por exemplo, o nosso querido Darth Vader. Darth Vader, ele está acorrentado ao mal e não é uma coisa intrínseca dele, mas ele tem aquela humanidade ainda dentro dele.
Ele é tipo Nagato.
Nagato, pêndulo. Naruto, certo?
É tipo isso, sabe? Ele tá preso ao mal. Não porque ele é mal, né? Porque ele quer... O Nagato também entra naquela parada da motivação distorcida, né? Que ele quer o bem, ele quer purificar tudo e todos, mas ele quer matar todo mundo pra isso.
Normalmente, os vilões dessa prisão psicológica, eles são os caras que têm uma dose de humanidade dentro deles e, eventualmente, essa dose vai aumentando ou não, e ele acaba se sentindo culpado do que ele fez. Mas às vezes ele tá tão, tipo, atolado naquilo que ele tem que continuar, ele não tem opção. Contemplem o mago! O próximo vilão é o vilão Yang. Por que vilão Yang? Porque esse vilão é o Yang do seu Yin, entendeu? Ele é o oposto do que os seus personagens ou os protagonistas querem, entendeu? É basicamente aquilo que te completa, que nem o Coringa fala, você me completa. Inclusive, Coringa é o exemplo máximo de vilão Yang.
É tipo... Evil Mori.
Evil Mori, exatamente.
Vilão Yang, cara, você foi muito criativo com os nomes dessa pauta.
É, o outro tipo de vilão Yang, outro exemplo de vilão Yang é o Dr. Evil, do Austin Powers. Nossa, você nunca assistiu Austin Powers, meu?
Não.
Nossa, cara, como assim? Dr. Evil é o clássico antagonista do filme Austin Powers, em que ele, tipo, faz o mal e o Austin Powers tá sempre tentando deter ele, mas sem esse cara, o Austin Powers, ele tira só um espião, mais um espião. E os dois, eles estão tão ligados psicologicamente, emocionalmente, que, tipo, um sem o outro não faria sentido, que nem o Coringa e o Batman.
É tipo aquele vilão do... do Kingsman. Que ele é todo doidão e tem os... Tipo, de um lado tem os Kingsman, que são todos... né, gentlemen. E do outro lado tem ele, que tá, ele come McDonald's e é o... o Samuel Jackson, né? O fato dele ser o Samuel Jackson já conta muito.
Só faltou uma bermuda de tactel e um chinelão dele, né? Contemplem o
mago! Vilão Unstoppable.
Vilão Unstoppable é aquele vilão, é tipo perna longa, tá ligado? Não importa o que você faça, ele vai estar lá.
Não, perna longa não era do bem?
Ele era do bem, mas o perna longa ele é um personagem Unstoppable, entendeu?
É tipo... o... Doutor Estranho. Eu vim barganhar, eu vim barganhar, eu vim barganhar.
É aquele cara que você não tem como deter, você só vai conseguir deter esse cara se você fizer o que ele quer. E talvez você consiga fazer ele, tipo, se dobrar de algum jeito, que nem o Doutor Estranho fez. Não assisti Doutor Estranho, eu estou presumindo isso.
Enfim. Um vilão lançado. Vilão lançado é difícil, pô.
É difícil arranjar um exemplo, mas ele pode ser aquele cara que vai até os quintos dos infernos pra conseguir a vingança dele, que também normalmente é isso que eles querem, ou conseguir aquilo que eles querem, no geral. Oi?
O Kira?
Kira, eu acho que é um cara Kira. Imparável, né, digamos Kira assim. Ou não necessariamente o vilão, mas o Walter White, ele tem um pouco disso no Breaking Bad, né?
Acho que o Walter White tá mais pra uma prisão psicológica. Ele entrou naquela parada e agora ele não quer mais sair.
É, ele tem um pouco desse negócio, ele não consegue, né, mas ele também não quer. Ele tem um pouco desse negócio de Unstoppable, porque no final, olha a letra de spoiler, por favor. Spoiler não, porra, já é de 2013 a série.
Todo mundo já assistiu Breaking Bad.
É, por favor, né. No final, ele entra numa base de neonazistas com uma metralhadora dentro do carro e sai matando todo mundo. Não ele, tipo, mas ele arma uma armadilha pros caras, com uma M60, isso é foda demais. Acaba morto no processo, mas é foda demais.
Vilão carismático.
Aqueles vilões que ganham nossos corações, entendeu? Até rimer. O Loki, o Hannibal Lecter, entendeu? Ele é todo legalzão lá. Você gosta do cara aí, você vê ele comendo maluco. Não no sentido sexual.
O Hans Landa.
That's a bingo! Nossa,
o Hans Landa é melhor que o
Hans
mesmo, né?
Landa, perfeito.
Puta
que pariu. O Hans Landa é foda. O vilão carismático, ele sempre tem aquela coisa de fazer, tipo, você gostar um pouco dele, não só o player, né, quem está jogando, mas talvez, quem sabe, o personagem, se o mestre for, tipo, foda, tipo, fazer o cara se identificar com o vilão, o personagem, o protagonista, se identificar com o ideal do vilão. Por exemplo, quem já jogou Horde of the Dragon Queen sabe que tem uma hora onde os personagens são presos pelo culto do dragão. Tem um draconato nesse grupo. Eu já li uma vez que, tipo, um dos draconatos do grupo dos jogadores se voltou contra o próprio grupo. Porque o cara veio com uma ladainha, tipo, você tem que defender sua espécie, que é lá e tal. E o cara se juntou ao culto do dragão. Foi muito bem jogado esse mestre, foi 10. Não que eu goste de Horde of the Dragon Queen, eu acho que existem aberturas melhores, mas enfim. Foi um exemplo, cala sua boca.
E existem edições melhores de Dungeons and Dragons. A gente ainda tem que fazer um cast de, tipo, uma hora e meia a gente batendo boca sobre aqui. A maioria dos vilões do Tarantino, né, são carismáticos. O Bill, cara, do que o Bill. Puta, eu esqueci o nome dele, mas o cara do Pulp Fiction, faz o John Travolta no Pulp Fiction, cara. Ele é um vilão, cara.
Não, todos os filmes do Tarantino, assim, esses filmes, por exemplo, de máfia. Você pega o poderoso chefão. Você torce pro Michael, mas tipo, ele é um filho da puta, entendeu? No final ele merece o que acontece com ele, mas enfim. Ele é carismático pra caralho. O Sony, que tem mania violenta, sai batendo todo mundo. Eu ainda não superei a morte dele no primeiro filme, cara. Sempre que eu vejo, eu me emociono.
Contemplem o mago! Vamos falar do vilão psicopata.
Que é o mais clássico possível.
É assim. Tô sem ideia pra um plot. Tá. Um cara maluco aí fazendo umas merdas.
É. Um exemplo clássico disso é o Norman Bates, do Psicose. É o cara que tem a mãe dele tem um hotel, eu acho. E ele vive nesse hotel. Ele é um cara legal, bonito, tal, bem apessoado, né? E ele vai e mata as pessoas que ficam no hotel. Não sei se são todas, que eu não assisti o filme, mas ele.
Não é Bates Motel o nome da série?
É, acho que é Bates Motel.
É a série, mas Psicose é o nome do filme de 1960 que inspirou a série, eu acho.
Tem o Coringa.
Coringa, ele é o psycho total, mas ele se encaixa no Yang e nisso também. Qualquer serial killer, né, que tenha, por exemplo, se você quer fazer um RPG sobre investigação de assassinatos, psicopata, ele pode ser inclusive tentar ajudar os caras, tá ligado? Os jogadores. Aí vai chegando mais pro final, ele se revela um negócio e tenta matar eles. E aí o psicopata tenta matar os caras.
Ou pode ser alguém que os jogadores salvaram na primeira sessão, depois ele começa a correr atrás de uma, tipo, pede um dos jogadores em casamento, começa a correr atrás para conseguir, tipo, começa a matar um monte de gente dizendo que tudo isso vai parar quando se esse jogador se entregar para ele, depois o grupo inteiro descobre que ele é esse filho da puta.
Olha aí que top! Enfim.
Ou pode ser um cara que tá sempre na cena do crime, entendeu? Sempre ajudando os jogadores e no final ele quer ser pego pelos jogadores. Alguma coisa assim.
Tem o tipo de vilão que não está na pauta, mas eu gostaria de adicionar aqui.
Então fala, meu querido.
Qual vilão?
O vilão intelectual. Que pode sim estar dentro desse aí, claro que todos tem muitos vilões que estão em várias categorias. Mas, cara, um vilão intelectual, tipo, o mastermind por trás de tudo, sabe? Aquele cara que tá, se você estiver jogando RPG, os caras não encontram até, tipo, a última sessão, sabe?
Ou eles já encontraram, só que o cara ele se faz tão bem de imbecil que ninguém percebe, entendeu?
Ele é como se fosse o professor do La Casa de Papel.
Todo Mundo em Pânico, eles têm lá o tipo, é a paródia do Todo Mundo em Pânico, tem um assassino, e no final o assassino era um cara que era retardado, o cara só se fazia de retardado, e é tipo isso.
De tipos de vilões, agora eu tenho uma pergunta para vocês dois. Já que a gente já falou de tudo isso. Em qual categoria de vilão a Carminha entraria?
A Carminha!
A Carminha? Caraca,
Carminha.
faz tanto
Você
tempo
sabe, Gabriela,
que
que o
isso
nosso
passou,
público
mas eu
não
acho que
assiste
a
Novela
Carminha ela
Mexicana.
seria.
A Carminha é meme. Tu acha que eu assisti?
Eu acho. Carminha eu acho que era psicopata. Aí tem a Nazaré Tedesco, que é o meme, que eu também. Aí eu já não lembro mais.
A Carminha é o vilão puro mal, velho. A Carminha é todos, a gente do caos.
A Carminha ela tem a motivação própria, é ganância.
Cara, ela é uma vilã que se encaixa em muito.
Ela é a mistura de todas as coisas ruins do universo.
Pegou, misturou tudo e fez a Carminha.
Olha a raspa do tacho da panela da vilania.
Contemplem o mago. Vamos ficar no vilão. Vem com o tio. O tio vai te ensinar vocês a fazer um vilão legal. Primeiro a gente precisa definir o tipo de vilão, que nós já falamos aqui.
Exatamente, não necessariamente são só esses. Pode tentar inventar alguma outra coisa.
Mas nós podemos resumir em três tipos. Tem que ter o vilão mastermind, o vilão que controla tudo, que é tipo o mal supremo, que é o que os seus jogadores vão enfrentar no fim.
É aquele que está sempre um passo ou três passos à frente dos jogadores.
E você vai ter os seus asseclas. Você vai ter os vilões menores, os agentes, os minions dele. Aí vai ter aquela parada, né? Quanto mais você encontra. Tipo, aí você encontra um minion, aí você vai pra um vilão. Aí depois desse vilão conta pra você onde tá o cabeça de tudo, saca? Agora, você tem que ter em mente esse tipo de coisa, né? Você pode fazer um vilão supremo. E. Bom, se você tá jogando uma campanha curta, faz um vilão. E os seus jogadores vão lá e vão derrotar esse vilão e tudo ótimo. Você vai ter de uma sessão até cinco sessões, dá pra você fazer com um vilão só. Agora, pra uma campanha mais longa, você tem que ter vários vilões. Tem que ter vários degraus, né, pros seus jogadores subirem. Eles vão enfrentando. Cada hora eles enfrentam um tipo de vilão, aí vai ficando mais forte até chegar no mais poderoso.
Assim. Tá. Vocês sabem, eu sou a maluca da história. Pra mim, tudo tem que ter história por trás. Primeiramente, teria que ver o que que tu quer fazer como mestre. Que tipo de campanha tu quer disponibilizar pros jogadores? O que que tu quer influenciar eles? Que experiência tu quer que eles tenham? A partir disso, tu vai decidir o tipo de vilão. E. Só que com isso, tu vai precisar ter uma base do. Claro, né? Tem questão do sistema que tu vai usar, o mundo que tu vai usar. Pra ver o que. o que vai entrar melhor ali. Só que eu não acho que seja necessário uma escada. Tipo, claro, tem jogos e jogos, cada um fala. O Luigi, por exemplo, eu adoro os jogos que ele mestra com essa coisa de vilão que a gente só descobre quem que é no final e mata ele super fácil. Mas, né, Luigi, te adoro. Em base disso, vê a experiência... Não é nem história, é ver a experiência que tu quer transpassar.
É, a gente pode classificar os vilões também, quando a gente for jogar uma campanha mais longa, em três categorias. O vilão de mesa, o vilão de temporada e o vilão de campanha. E era mais ou menos isso que o Luiz estava falando. A gente vai ter um vilão que vai ser o vilão de mesa, por exemplo. Ele vai ser um cara descartável, é um left minion, um minion mais poderoso que os minions normais, entendeu? É aquele cara que, tipo, vai estar claramente oposto aos ideais dos jogadores e vai lá atrapalhar eles. Vilão de temporada, ele não necessariamente ele vai estar envolvido diretamente, mas aquilo que ele está fazendo deverá ser sentido pelos jogadores. Por exemplo, ele é um cara que está sabotando eles no tribunal, ou, tipo, mandando a polícia atrás deles, ou mandando a guarda, essas coisas. E o vilão de campanha, como o Lloyd falou, é o Mastermind, é o que comanda tudo. A presença dele tem que estar sendo sentida, ele não pode ser mostrado assim, logo de cara. Ele tem que ser guardado. Ele é aquele vinho que tem que ser guardado para uma ocasião especial. É um whisky de 10, 20 anos.
Porque a gente não pode perder, né, aquela parada de o que é um vilão. O vilão é um cara que está querendo alguma coisa e está tendo dificuldade para conseguir isso. E essas dificuldades, na maioria das vezes, são os jogadores. Os personagens e os jogadores.
Protagonistas.
Tem o que a Gabriele falou, que acho que a gente tem que levar em consideração. O tipo de campanha, o sistema, etc. Por exemplo, se você tá narrando, sei lá, Call of Cthulhu, que é uma mesa mais investigativa, menos combate, entende? Você não pode colocar um monte de vilão toda hora pra os jogadores enfrentar, porque não é, vai virar um D&D, entendeu? Se você jogando D&D, é isso, cara. Combate. Não só D&D, né? Stardust Outnumbered, esses sistemas focados em combate, né? Tem essa parada.
Só que Call of Cthulhu dificilmente vai ser apenas um vilão. Não vai ter um vilão só por trás de tudo. O mind que tu falou. O Cthulhu... normalmente, o que que tem? Tem muitos vilões, tem vários vilões sim. Só que aí tem a questão do mestre... ter o jogo de cintura de não meter batalha no meio em cada sessão. Tipo, em cada 20 minutos. Porque tem que ter... se é uma aventura pronta, as pessoas vão ler, vocês vão ler e vão entender direitinho. Mas se é uma aventura criada, tem que ter esse cuidado. Porque é que nem tu falou, Luigi, é mais investigativo.
Contemplem o mago!
Vamos lá da motivação aqui dos nossos vilões. Bom, basicamente a motivação do seu vilão é o foco da sua campanha, né? Se você tá jogando um medieval, ou se você tá jogando um futurista, mesmo que não seja um sistema focado em combate, você vai girar em torno de um vilão, né? A história, eu acho. Porque é difícil você fazer uma campanha em um mundo onde tudo são florzinhas, unicórnios e ursinhos carinhosos.
É possível. Daí os personagens são os vilões.
Exatamente, mas isso é outro cast. Tem que ter na sua mente o que o vilão quer e como ele vai atingir aquilo.
E como os seus jogadores vão estar incluídos nisso.
E que eu não posso dar spoiler para vocês, dois, que estão jogando minha campanha de Tormenta, todas as quartas-feiras. Mas eu passei por isso, tipo, recentemente, criando essa campanha. E ela é exatamente isso. O vilão quer alguma coisa. E tem alguns jogadores e personagens na mesa que estão envolvidos diretamente com esse objetivo. Logo no background. Você tem que pensar, tipo, como colocar os jogadores ligados ao vilão. E basicamente essa vai ser tipo a motivação dos seus jogadores também, né? A motivação do vilão. A motivação dos jogadores vai ser lutar contra as motivações do vilão, né? Então a motivação do vilão é muito importante.
Uma coisa que você falou também errado, mas que pode ser discorrido, é a moralidade desse vilão. Até onde, até qual ponto que ele vai chegar pra conseguir as coisas que ele quer, entendeu? Esse cara ainda tem um senso de humanidade, mesmo que distorcido. Ele é completamente mal, ele simplesmente quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Você tem que pensar nisso quando você estiver criando seu vilão.
Agora eu quero conversar uma coisa com vocês, meus queridos. A gente precisa colocar os vilões na campanha, certo?
Certo.
Então tem alguns tipos de vilão. né, a gente já falou do Mastermind, que é o cara que tá por trás de tudo, que arquiteta todas as merdas que acontecem no mundo. Tem aquele tipo de vilão que é o que nunca está presente, né? Que é aquele vilão inderrotável, né? Como a gente deu o exemplo da Hydra, o exemplo de uma entidade em vez de um único ser. E tem aquele vilão, que é o amiguinho dos players.
Ah, esse vilão é muito bom.
Até certo ponto. E depois, ele corta os players com uma espada.
Pelas costas, entendeu?
Quero X1 com esse vilão aí.
E depois ele tem a sua cabeça cortada por um bugbear.
Referências.
Pra você, ouvinte, que assiste Hollow Dado, que é um programa maravilhoso do Azekos, o Galdor, cara, é tipo isso, né?
É, só que o Galdor, ele foi logo de cara, entendeu? Eu acho que a Cirilha é pior ainda, entendeu?
Sim, você tem vários exemplos. Nossa, é verdade, né? Nessa você tem o Cirilha, tem o Galdor, que são os vilões que começam amiguinhos e depois fodem.
O Galdor, ele não necessariamente ficou amiguinho, né? Ele só ofereceu um serviço e os caras foram lá e se fuderam. Ele não tinha nada pessoal, entendeu? A Cirilha, já no entanto, ela tipo, aproximou-se para esfaqueá-los.
Esfaqueá-los eles.
Isso dói, cara. Isso é bom, porque deixa o vilão duplamente mais mal, entendeu?
Acho que é uma dificuldade grande que os mestres têm. E eu dizendo isso como mestre. Você tem que fazer os seus jogadores confiarem no NPC. Porque sabe que jogador é uma raça do caralho, né? O jogador desconfia de tudo. Então, como fazer um jogador confiar no NPC? E eu estou aqui revelando algumas táticas, entendeu? Porque depois disso, vocês nunca mais vão confiar em nenhum NPC que eu colocar na mesa. Há muitas coisas que o vilão pode ser, né? Pra você, os jogadores ganhar a confiança. Ele pode ser, como você disse, o cara que dá a missão. Os jogadores podem estar andando na floresta, ou no deserto, ou andando por aí, e vem um pobre camponês sendo atacado por um dragão verde no meio de uma névoa sinistra, que depois de ser salvo, o camponês fala: tome aqui este colar para você em agradecimento ao seu serviço por ter me salvado. De certa forma, ganha confiança do seu... O vilão ganha confiança do personagem, né? E tem o famoso cara mal que finge ser bom, né? Que é essa parada, o cara mal. Ele finge ser bonzinho, finge ajudar os caras, ele guia os players, dá as missões pra ele, fala coisa da lore, recompensa rodo, cara. Quer fazer um player confiar no seu vilão? Dá um item mágico pra ele. Dá uma espada mais um, sabe? Só não dá um item muito foda porque o vilão também não é burro, né? Ele sabe que os players vão usar aquilo contra ele em algum momento. Dá um item mágico.
Não, mas aí você pode fazer que nem o grande Azekos, entendeu? E fazer esse item se voltar contra o player.
Ah, sim, também. O item amaldiçoado, né?
Item amaldiçoado.
Coloca o vilão ajudando eles. Coloca o vilão saindo para se aventurar com o grupo. Coloca o vilão entrando numa masmorra com o grupo, tomando uma flechada na frente do grupo de um outro vilão. Que na verdade o outro vilão foi pago por esse vilão para tomar uma flechada para fazer o grupo acreditar que ele era do mal.
Ou na verdade esse outro vilão na verdade não é o vilão, é um cara que está tentando fazer o bem, mas ninguém sabe. Ele é silenciado antes que ele possa revelar a verdadeira face de quem os ajuda.
E no final, todos vocês estão trabalhando para os vilões.
Exatamente.
Contemplem o mago.
Eu acho que deu pra falar quase tudo, né? Assim, talvez tenha esquecido alguma coisa. E quais são os seus vilões preferidos, pessoal?
Cara, tem muitos vilões preferidos que eu gosto muito. Tem vilões que eu gosto de odiar, né? Tem, cara, o Joffrey.
Nossa senhora, todo mundo.
O Joffrey e aquele outro lá, o...
O Ramsay.
O Ramsay Snow. Cara, esse, tipo... Eu fiquei tipo, esses atores são muito bons por me fazerem querer que esse personagem morra de uma forma horrível, sabe?
Eu tô assim com o personagem de Gotham, o que vai virar o Coringa, o que virou o Coringa depois, eu não lembro o nome dele agora. Aquele ator fez eu me apaixonar pelo vilão. E querer matar ele logo mesmo.
Bom, o Scar, né, é um vilão do caralho. O Hans Landa é meu vilão favorito.
Hans Landa é realmente tentador, mas eu vou ficar com o Darth Vader, cara.
Cara, não, o Hans Landa, cara. É o Hans Landa, eu vou pegar ele pela seguinte parada. Ele não é só o Hans Landa, ele é o Christopher Waltz, né? Tarantino estava procurando alguém para fazer o Hans Landa. Ele falou: eu preciso de alguém que fale alemão fluentemente, que fale inglês fluentemente, que fale francês fluentemente e que seja um ator bom, sabe? E esse cara surgiu, sabe? Esse cara é um gênio. Ele só é um filho da puta off-camera, mas.
Sério, não sabia disso.
É, fora das câmeras ele é o Hans Landa. Ele é o Hans Landa.
Não sabia disso. Ele tem cara de boa pinta.
Então, ele não é. Mas ele é foda, cara. Ele é um ator muito foda. Aí isso eu já deixo por estar de fora.
Gabriele.
Mas agora pra jogos. Vocês sabem que eu nem sou apaixonada por Final Fantasy XV, mas o Ardyn, pra mim, tipo, foi personagem foda pra caralho, porque até determinado momento do jogo tu não sabe, é aquela treta que tu não sabe quem que é o vilão. E quando tu descobre um pouco da história dele, mano, é OP demais. Cara, eu acho que o Nemesis, que é aquele vilão que não queria se transformar em vilão, mas acabou virando vilão e, né? E não sei, não me... provavelmente tem mais, mas eu não lembro mais no momento agora, né?
Bom, já que a gente pode elenquer mais de um, eu vou ficar com Darth Vader, porque, mano, ele é o Darth Vader, tá ligado? Ele é o atestado de mal supremo, até que ele conhece o filho dele. É, aí ele fica bom depois, aí fodeu. O Coringa do Jared Leto, não, o Coringa do Hannibal, o caralho.
Heath Ledger.
Heath Ledger, porque o cara é louco, simplesmente foda pra caralho, é a melhor interpretação do Coringa que eu acho que todos vimos e vamos ver nesta vida.
Ah, Heath Ledger, papel bom do Heath Ledger é Coração de Cavaleiro.
Ah, tomando bom.
É que depende do tipo de coringa, né? Os coringas não foram feitos para serem iguais, então.
Eu gosto do Coringa do Batman na Feira da Fruta.
O Coringa corre do baixo.
É esse mesmo.
Alô? É sim. Tudo bem? É da casa do caralho. É o chefe, já vai. Chefe! Ah, já vai, já vai, já vai. Ô, chefe, anda, porra. Ah, pra mim. Alô? Quem tá falando? Ah, tia do Batman, o que você quer, sua velha puta? Quer que coma? Mas como? Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá, eu vou lá.
E por último, Hannibal Lecter, que nem eu tinha falado antes, do Silêncio dos Inocentes. O cara é zica, é monstro demais. Literalmente, porque ele come pessoas.
Gosto do Alan, ele gosta dos mainstreams.
Dos mainstreams.
Ah, mas um vilão de jogo que eu não posso esquecer, que eu quase esqueci, é o Vaz.
O
O
Vaz!
Vaz. Pensamos. Olha o compartilhamento, Luigi.
Definition of insanity is insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy.
Ele sotaque do Vaz é muito bom, cara.
Eu tenho uma paixão incrível pelo Vaz e pelo Pagamin. Só que, tipo, obviamente, nenhum chega aos pés do outro. Só que, cara, vamos botar pra fuder!
O Pagamin é muito bom porque ele
Eu
realmente
adoro.
tava lá. Tipo,
Eu adoro.
você tava de boa com ele, você foge e fala: Come on! We need to be friends again! I know you can come back to me! Tipo, como se estivesse tendo uma. Por favor, volte, meu amor. Eu acho que pode ser melhor que isso. Não sei o que é, mas é engraçado. Os papos que o Pegamin tem com. Se eu quiser esquecer o nome dele.
Sabe que o Vaz ele tava de boa com você, só fica pessoal depois que você queima a plantação de maconha dele.
E o Pagamin, na verdade, tipo, ao meu ver, da história de todas as horas perdidas nesse jogo, ele não era necessariamente o vilão. O vilão é os outros dois filhos da puta que tu começa a fazer quest pra eles. O pagamento ali de boa, só cuidando da vida dele, cuidando do país ali, mandando do jeito que ele quer. Os outros dois que querem fazer mais merda depois.
O Pagamin, ele parece muito o Deadpool, né?
Eu queria muito lutar ao lado do Pegamin. Se eu pudesse escolher. Cara, eu escolheria o lado do Pegamin com certeza, velho. Com certeza. Porque assim, tipo, o Pegamin tá lá, o país tá de boa, tá exportando, entendeu? É uma ditadura? Ah, acontece, né? A vida tá dessas, né? Ah, mas a gente tá trabalhando aqui, isso aqui, isso aqui. Mas o que os outros caras querem? A mina lá, a Anitta. Ela quer...
quer transformar tudo num puteiro e drogas.
Ela quer transformar tudo num puteiro e drogas, tanto que eu tô fazendo as quests dela. O outro cara, ele quer transformar aquilo num lugar sagrado pro povo dele.
Matar a guria.
Tipo, uma... é. Ele quer manter, tipo, tudo estrito, sabe? Tipo, família tradicional brasileira. Então, tipo... o Pegami é o cara mais legal daquele jogo.
Na minha opinião, depois que tu faz todas as quests, que tu tá chegando próximo ao final, quando tu tem que escolher ou o lado da Mita ou do Sabal pra continuar a história e se dar, tipo, o ponto final daquilo ali, devia ter mais uma opção. Eles deviam ter levado mais 8 meses pra lançar esse jogo e ter feito isso de novo. Não, devia ter mais uma opção pra tu falar com o Pagamin e seguir o lado dele, que o que, que tu faria? Tu teria que fazer tudo o que tu fez, tipo, conquistar tudo que tu conquistou, só que agora pra ele.
Contemplem o mago!
Então, Levite, você está de volta aqui, não é mesmo? Parece até que você me encheu o saco de assim, já não pra te chamar pra gravar.
Não, que nada, imagina. Eu nem faço parte do grupo, né? Não.
Enfim. Sigam nossas redes sociais.
Sigam o Twitter, sigam o Instagram, sigam a Twitch. Queria dar um recado novo sobre a Twitch. Vamos estar diminuindo a quantidade de lives que eu, pelo menos, estarei fazendo. Caso que minhas aulas começaram de novo e eu preciso estudar, né? Porque não dá pra ser vagabundo pra sair. Então, provavelmente, às sextas-feiras à noite, mais ou menos das 9 até umas 2 da manhã, estarei fazendo lives de joguinhos online, talvez com o Luigi, talvez não.
Ok. Adicionem este podcast ao feed de vocês pra você bater a baixar os episódios todas as sextas-feiras. Bom, eu provavelmente não vou conseguir fazer lives, porque semana que vem eu vou estar voando para terras nortenhas.
E vai expulgar o mal do Canadá.
Imagino que lá a internet não seja daquela maravilha.
A gente vai testar as coisas e a gente vai voltar, mas por enquanto tudo normal.
Podcast na sexta, siga uma página no Facebook, vamos voltar a fazer memes. Porque o nosso produtor de memes resolveu que não vai fazer mais memes, então eu vou ter que fazer os memes.
Não, resolvi nada, eu pedi ajuda, só isso.
Então nós vamos fazer mais memes. Ok? Porque o que é o Brasil sem os memes?
Vamos ficando por aqui.
E coloca aí nos comentários do post no Facebook qual o seu vilão favorito. O que faltou? O que vilão faltou a gente falar nesse cast? Que tipo de vilão você fez numa campanha sua? Traga histórias de suas mesas pra gente. Traga os nomes de taverna pra gente, que a gente vai fazer isso um dia. Então é isso. Obrigado. Até mais.
Até mais.
Tchau.